psiquiatra doutora Lara Barreto, vamos falar sobre jogos de azar e os vícios. Quais são os riscos que psicologicamente a pessoa pode ter ao adentrar no vício em jogos de azar?
Na verdade, a gente tem hoje aí um conceito, né, de vício em relação ao transtorno relacionado aos vícios de jogos de toda a natureza. Jogos de azar, games eletrônicos, que são esses joguinhos que nós temos percebido, estamos tendo conhecimento, né, dos prejuízos financeiros que tem causado. Essas apostas que as pessoas acham que em muitos momentos têm sido inofensivas, mas quantos prejuízos eles têm trazido. Qual é o grande problema disso? Todas as vezes que o indivíduo ele joga, ele tem um ato de desencadear sensações de prazer mediante ao jogo, ele libera no cérebro uma substância chamada dopamina. E todos esses episódios de liberação, isso começa a trazer uma sensação momentânea e imediata de prazer, o que vai gerando vício, o que gera um comportamento compulsivo. Então, nosso cérebro, quanto mais ele sente o prazer, quanto mais ele joga, mais ele deseja o ato novamente. Então, a gente começa a desenvolver um comportamento frequente e um comportamento persistente, e a gente começa a ter os prejuízos simples do dia a dia. A gente passa de um uso divertido para um uso nocivo. A gente começa a ter prejuízo na socialização, a gente deixa de cumprir as obrigações, a gente começa a ter prejuízos financeiros, e esse é o grande problema do vício.
O que caracteriza o vício?
Comportamento de padrão frequente e persistente, caracterizado com prejuízo de autocontrole. Ou seja, eu deixo de priorizar as minhas atividades cotidianas, os meus compromissos. Uma das coisas que a gente vê com impacto muito grande é a questão financeira. Então, eu deixo de priorizar os meus hábitos cotidianos, as atividades laborais, as atividades familiares, a socialização, e eu começo a não ter mais esse controle. Eu começo a ter o ato diário, constante e contínuo. É como se o meu cérebro, de certa forma, fosse enganado e ele começa a buscar apenas esse tipo de comportamento.
Qual a diferença entre o vício para uma criança que ainda não tem uma formação intelectual semelhante à do adulto, e o adulto que tem uma formação intelectual, que tem uma formação mais avançada do que a criança? Ou seja, a criança tem os games e os adultos os jogos de aposta.
Qual é a grande questão? A gente costuma dizer que a criança, ela é crua. Nós somos indivíduos naturalmente instintivos. A gente vai se moldando nesse caminho, que é onde entra o papel familiar, que é a criação e o molde social. Nós temos uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, fica na região anterior do cérebro. Ela gera, na verdade, o controle das nossas impulsividades. Então, ele se desenvolve até os 21 anos de idade. Por isso, a gente percebe que a dificuldade do controle das crianças e dos jovens no ato e na frequência, no controle da intensidade do quanto ele joga, que são esses games, é muito menor. Então, o que que a gente realmente percebe como sinais de transtorno? A gente não tem controle da frequência, da intensidade e da duração desses jogos. Ele prioriza o videogame, ele prioriza os games, as atividades comuns. E uma das coisas que eu costumo dizer muito aos pais, que é de uma maneira muito genérica: a criança, se ela fica diante de uma tela, se ela fica diante de um jogo que ela sente prazer, você concorda comigo que ela, diferente de nós adultos, ela não vai conseguir ter a capacidade de entender que aquilo é legal, gera prazer e satisfação, mas que a obrigação deve vir. Então, ele começa a achar as atividades como a escola, o estudo, as obrigações, como algo insuportável de ser realizado. E esse padrão repetitivo começa a gerar na criança uma repulsa. Então, é por isso que a criança muitas vezes está agitado, está agressivo, reage. O adulto não. O adulto já foi neuromodulado. O que que acontece muito com o adulto que faz o uso, né? Que tem o hábito de praticar as apostas e os jogos de azar? Primeiro ato dele, quando ele se percebe viciado, é esconder. Então, ele não deixa à mercê da família, da sociedade, no trabalho que ele faz uso. Isso já é uma consciência de que aquilo não é o adequado, que aquilo não é o correto. Então, se ele cursa com culpa e ele tem a necessidade de esconder, ele está identificando que aquilo não é adequado. Só que as sensações momentâneas de prazer que a liberação dopaminérgica causa no cérebro dele faz com que ele não tenha controle.
psiquiatra doutora Lara Barreto falando sobre os riscos com os vícios em jogos de azar. Doutora Lara, no Brasil, quais são os vícios mais comuns que as pessoas fazem às apostas?
Hoje nós estamos vivendo um boom desses jogos eletrônicos, esses jogos que estão relacionados. Acho que todo mundo já ouviu falar do Tigrinho, que é um jogo que causa inicialmente uma... Eles têm mecanismos. A gente precisa também entender que esses jogos eletrônicos e que geram apostas, eles inicialmente são trabalhados no intuito comercial. Quem está por trás deles não está preocupado em lhe ofertar prazer, em lhe ofertar uma dinâmica de melhora cognitiva, como alguns jogos proporcionam. Eles estão preocupados em valor pecuniário. Então, inicialmente, o que o indivíduo vai cursar? Ele aposta, ele tem um retorno. Ele aposta novamente, ele tem um retorno. Aquilo começa a gerar um efeito deletério no cérebro. Então, a gente tem os jogos do Tigrinho. Hoje, é muito comum a gente perceber esses jogos de apostas de futebol, que boa parte deles vem com uma desculpa disfarçada, que há um estudo. Então, tem alguns influencers digitais que fazem uma indicação, que conseguem conduzir a melhor aposta para garantir o retorno financeiro. Então, isso vem para ludibriar o indivíduo que faz jogos. Antigamente, a gente percebia que a jogatina mais comum no Brasil, né, eram as apostas de baralho, eram os jogos, apostas de dominó, aquelas que tinham locais específicos, que geralmente não ficavam tão à mostra, porque já se sabia que era um vício. Então, essas apostas eram muito comuns assim. À medida que a gente foi tendo uma evolução digital, automaticamente, todo o mal também percorre a nossa evolução natural. Então, a gente hoje já tem esses jogos que são mais comuns e que têm causado grandes prejuízos.
Bom, jogos que os brasileiros gostam de apostar: baralho, sinuca, dominó, corridas de cavalo, tuf, jogo do bicho, jogo caipira. E como conter ou evitar essa atitude compulsiva?
Primeiro passo. Eu costumo dizer que o indivíduo, ele nunca tem a consciência de que ele é alguém que vai desenvolver a compulsão. Então, a gente entender que aquele ato que deixa de gerar prazer, ele passa a gerar uma compulsão, ele deixou de ser benéfico. Primeiro sinal que a gente orienta familiar, paciente é: se eu faço um uso de jogos que não envolvam o valor pecuniário e que sejam benéficos, porque os jogos têm uma faca de dois gumes. Nós sabemos que boa parte também da neurociência traz jogos como algo hoje para a gente investir no sentido de conseguir uma melhora cognitiva, mas eu costumo dizer que todos os jogos que geralmente geram um valor pecuniário envolvido, alguma questão financeira e comercial ele vai ter.
Com relação à decepção e ansiedade, o apostador joga, mas fica na expectativa de ter um resultado. E quando não vem o resultado e o prejuízo financeiro, pode trazer consequências psicológicas?
Com certeza. Eu costumo dizer que as consequências psicológicas já vêm do início, antes mesmo de virem os prejuízos financeiros. Eu costumo dizer que o prejuízo financeiro, ele vai vir como um mecanismo de freio. É quando o indivíduo, ele toma consciência do prejuízo. Mas a insônia, a irritabilidade, a inquietação, a ansiedade, a expectativa, o indivíduo, ele começa a perceber que ele vai realizando as atividades dele no dia a dia, no cotidiano, mas ele sempre tem pausas. Ele sempre para dar uma olhada no aplicativo, se forem jogos online. Ele fica naquela expectativa. Se é o indivíduo que faz apostas de outra natureza, como, por exemplo, nos jogos de baralho, que geralmente eles se reúnem num período específico, ele já fica na expectativa. Ele trabalha todo o dia ou realiza suas atividades na expectativa daquele momento.